Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, domingo, dia 18 de fevereiro, passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas, emissão, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Aqui fica em mente, voltamos a falar das eleições legislativas antecipadas em Portugal, dia 10 de março. Continuamos a série de entrevistas. Hoje, Joana Abreu Carvalho, cabeça de lista da coligação CDU-PCP mais verdes pelo Círculo da Europa. E depois teremos também o cabeça de lista do Partido dos Animais e da Natureza, Paulo Vieira de Castro, candidato pelo mesmo círculo. E a nível ainda da campanha eleitoral que está a decorrer, na que estamos em pré-campanha, pois bem, há uma série de manifestações racistas e de estigmatização, peço desculpa, de imigrantes, e vale a pena relembrar precisamente que Portugal tem múltiplas influências em todos os aspectos e que datam de há séculos atrás. Voltaremos a falar do livro Lisbonne dans la ville musulmane, com o escritor Marc Terrisse. Comemoração dos resistentes estrangeiros em França será na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, e em Paris terá lugar uma conferência de debate sobre os portugueses na resistência em França, isto na Mairie do 14º bairro. Depois falaremos de um dicionário Le Fusionnaire com les langues s'unissent, um dicionário participativo para cultivar a dupla cultura linguística, e finalmente mais um concerto do autor, compositor e intérprete de Sceaux, será no dia 25 de fevereiro em Ivry-sur-Seine. Mas para já vamos até Londres. Joana Abreu Carvalho, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer.
Ora, lembro a cabeça de lista da coligação CDU, ACFRIC, no boletim de voto pela Europa, aparece no terceiro lugar. Ora, talvez valha a pena uma nota de rodapé, mas começamos por ela, é que prestamos a comemorar o 50º aniversário do 25 de Abril, como se costuma dizer, 25 de Abril sempre.
É verdade, 25 de Abril marcou-nos a vida, quer aqueles que o viveram, quer aqueles que nasceram depois, como é o meu caso. Tenho ligações muito fortes ao 25 de Abril, a minha família, da parte da minha mãe, os meus tios, avós, tiveram presos, mas para além dessa ligação familiar que me diz muito e que muito me honra, obviamente o 25 de Abril tudo aquilo que trouxe de progresso para o nosso país é uma marca que tem que ser valorizada, tem que ser defendida até e estudada nas escolas. Acho que isto é muito importante e acho que não se faz o suficiente. Isso faz parte da sua defesa, não é? O conhecimento exatamente daquilo que foi os 50 anos do fascismo.
Com efeito, já lá vão duas gerações desde o 25 de Abril de 1974. Ora, entramos um pouco no detalhe no que diz respeito às propostas da coligação CDU para as comunidades portuguesas. Eu vou dividir isto em três partes: a questão do ensino, a questão dos consulados, mas também a questão do Conselho das Comunidades, sem esquecer uma notazinha também para o Serviço Nacional de Saúde, mas isso é outra história. Ora, concretamente, no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro, o que é que a coligação propõe concretamente?
Começando por dizer, e pegando como começou a entrevista, falando no 25 de Abril, a questão do ensino para nós é uma questão que está consagrada na Constituição portuguesa e por isso deve ser respeitada e defendida. E obviamente que não pode haver diferenciação entre os portugueses que vivem em Portugal e os portugueses que vivem fora de Portugal. E nesse sentido, o que a CDU propõe é que haja uma política de língua que promova a preservação e a expansão do português enquanto língua materna aos lusodescendentes. Sabemos que em França, por exemplo, há muita falta de professores, mas isso não acontece só em França, acontece por toda a Europa, em que há falta de professores e há também uma desresponsabilização do Estado e do Governo, e obviamente que o PS e o PSD, que têm responsabilidades governativas, têm responsabilidades aqui, não é? Em que não há, de facto, não se está a fazer um esforço suficiente de reforço da rede do ensino do português. E depois duas coisas que dizem muito à CDU, a questão das propinas e a eliminação das propinas e a gratuidade dos manuais escolares são dois pontos que são muito importantes para nós.
Mas ao mesmo tempo, uma pergunta anexa, peço desculpa, o ensino do português, chamado EPE, o ensino do português no estrangeiro, não deveria ser dirigido para o Ministério da Educação em vez de ser dirigido para o Instituto de Camões?
Absolutamente.
É como quem diz, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros?
Exato, absolutamente. Essa é absolutamente, tocou num ponto chave, que é que tem que estar no Ministério da Educação. Como eu disse quando comecei a responder à sua pergunta, é um direito constitucional.
Com efeito.
E a língua é muito importante. A língua é a maneira de nós nos expressarmos, condiciona tanto a maneira como nós pensamos, e nós sabemos isto quando passamos a maior parte do nosso dia-a-dia, a maior parte das nossas horas são faladas numa língua que não é a língua materna, e é diferente, não é? Uhum. Acho que qualquer imigrante se reconhece nestas palavras. A língua é parte da nossa identidade. O facto de os lusófonos descendentes poderem aprender português é fundamental, poder falar com os seus avós, é muito para além, quer dizer, é de uma importância tanta que até é difícil de expressar por palavras a importância da língua.
Sim,
quando se está fora.
É tanto mais que aprender a língua portuguesa também é um trunfo profissional. Ora, muito bem,
claro.
Bom, a falta de professores para esse mundo fora, e a Europa dizem que até está um bocadinho privilegiado, entre aspas, é evidente, eu relativizo isso tudo, mas há um problema enorme, isso tem a ver com a rede consular. Nós sabemos que há falta de funcionários, muitos funcionários partem para a reforma, a abertura de concurso é difícil, de maneira que, precisamente, a coligação CDU propõe a reorganização e o reforço da rede consular. Concretamente, e de uma maneira em síntese, se fizer favor.
Sim, é necessário adequar a rede consular aos números de imigração. Não é suficiente. Quando falamos com imigrantes, eu próprio, amigos, imigrantes com quem contactamos, é sempre este ponto que referem. Até o ridículo de ser mais fácil ir a Portugal resolver assuntos do que fazê-lo no país em que se está a viver. Portanto, tocou nos pontos-chave, que é reforço da rede consular. Tem que haver uma aproximação às comunidades. A rede consular tem que servir os portugueses que vivem no estrangeiro, e também se tem que valorizar, obviamente, o trabalho dos trabalhadores consulares. Os números, portanto, os dados, os últimos dados do Observatório da Imigração falam em números completamente, quer dizer, nós sabemos que a imigração se tornou quase uma solução crónica para os jovens do nosso país, mas saber que de 2001 a 2021 15% da população portuguesa emigrou é uma coisa de facto chocante. E para estes números, o que se observa no dia-a-dia é que há um corte, não é? Estas pessoas saem do país e pronto, adeus. Tem que haver, para já, uma análise de onde é que é necessário, não é? De onde é que é mais urgente dar resposta. E depois haver um planeamento, como para tudo na vida é preciso planear onde é que as coisas são necessárias, onde é que é necessário agir, para de facto cumprir uma vez mais uma obrigação que pertence ao Estado português.
Sim, mas resta saber se finalmente os mais de 4 milhões, bom, vale mesmo 5 milhões de portugueses espalhados por esse mundo fora, se eles são cidadãos de primeira ou de segunda, ou só se lembra da comunidade, quando dizem, venham investir, envia as suas remessas, mas enfim.
Mas se me permite só uma notazinha muito curta. Como o meu camarada Paulo Raimundo diz, isto é a altura da chuva das promessas. E com certeza ouvirá o mesmo de todos os partidos, nomeadamente do PS e do PSD. Mas o que eu pergunto, o que nós perguntamos é o que é que se tem andado a fazer efetivamente. Porque não se pode fazer apagar, ter a memória seletiva, apagar o que foi feito e agora não, agora vamos fazer isto e aquilo. Não é assim. Houve oportunidades para melhorar a vida dos portugueses que vivem fora de Portugal. E quando se fala em abstenções altas nas eleições, quando se falta num desligar um alinhamento. Quer dizer, depois também temos que analisar estas coisas, não é?
O facto
das pessoas terem razão para se preocuparem e estarem frustradas.
A Joana Abreu Carvalho relembra, cabeça de lista da coligação para o Ciclo da Europa. Duas perguntas ainda. O papel do Conselho das Comunidades. A coligação pede o reconhecimento e valorização do papel do Conselho das Comunidades. Finalmente, alargando um pouco a questão, não seria que as comunidades mereciam, na medida em que as coisas são horizontais, são transversais, tudo o que diz respeito à imigração diz respeito a praticamente todos os ministérios, todos os membros do governo. Por que não, precisamente, que essas questões estivessem em Conselho de Ministros diretamente e não fossem assim despachadas entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre isto, aquilo e aquilo outro?
Sim, eu acho que faz sentido centralizar. Quer dizer, faz sentido haver uma visão global dos problemas, porque, como disse, eles não estão postos em caixas. Mas relativamente ao Conselho das Comunidades Portuguesas, infelizmente, uma vez mais, o governo português e os seus responsáveis políticos estão aqui a falhar uma oportunidade de um contacto mais próximo com as comunidades portuguesas. Porque só se consegue resolver um problema quando se conhece esse problema. E o Conselho das Comunidades Portuguesas, pela sua natureza, não é? pelos elementos que a compõem, são à partida pessoas que têm um conhecimento no terreno, não é? E que deve ser usado. Mas tem, também, uma vez mais, como para tudo, e muitas das medidas que a PCDU apresenta requerem investimento, e uma vez mais também é preciso dotar do Conselho das Comunidades Portuguesas dos meios financeiros, mas mais importante que isso até eu diria que é preciso usá-lo, quer dizer, o valorizar de uma entidade, valorizar de um órgão, ou aliás do que quer que seja, essa valorização passa por duas coisas: uma, pelo respeito pela sua função e importância. Outra é efetivar esse uso. Portanto, eu acho que nem uma coisa nem outra é a realidade aqui.
É a realidade. Pois, normalmente é um órgão de consulta, mas enfim. Uma última questão tem a ver com o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. Será que tem algumas notícias? O governo diz que não há problema nenhum, os imigrantes têm acesso, já não é preciso avançar, pagar e depois ser reembolsado nos países onde se trabalha. Tem algumas notícias sobre isso ou não?
Não, o que eu tenho para dizer é que, uma vez mais, provou aqui que é importante ter um eu se calhar até houve aqui um recuo, sendo talvez um bocadinho cautelosa aqui, e quase ia dizer cínica, que houve aqui, portanto, houve muita pressão, não é, da parte das comunidades portuguesas, porque foi uma coisa que chocou muitos portugueses que vivem fora, e o PCP agiu logo. O PCP hoje logo, endereçando perguntas ao governo para explicar esta posição nesta matéria. Mas o que eu diria é que nunca, porque uma vez mais está na Constituição, e aliás, uma vez mais, e acabando onde começámos no 25 de Abril, o direito à saúde, a saúde é um direito. E não pode haver distinção, portanto, e neste caso nunca poderíamos estar numa situação em que os portugueses que vivem fora de Portugal seriam tratados de maneira diferente no seu país. Isso para nós é uma impossibilidade, e estamos muito atentos e continuaremos atentos, como sempre, para que isto tenha ficado como uma coisa que nunca chegou, nunca se colocará. Mas estamos atentos e estaremos com certeza atentos.
A Joana de Abreu Carvalho relembra a cabeça de lista da CDU, coligação, a PCP Verdes. No segundo lugar está alguém que vive e trabalha aqui em França, Nuno Gomes Garcia, primeiro suplente Inês Lisboa de Alemanha, e o segundo suplente Nuno Simões da Suíça. E há que referir que o mandatário da CDU, esse reside na Suécia, de maneira que é bastante abrangente no capítulo da Europa, nem mais nem menos. Muito obrigado, Joana de Abreu. Uma última questão. Finalmente, sabe onde é que nós estamos? Porque o Parlamento recomendou ao Governo campanhas de sensibilização e de esclarecimento junto dos imigrantes relativamente a estas eleições. Pelo menos aqui na Rádio Off não vimos nada.
Pois, não sei.
Pois é, mas...
Nós estamos a fazer o máximo, pronto, estamos a fazer a nossa campanha, estamos, aliás, tentamos estar muito perto do, quer dizer, é a nossa vida, não é? Contacto com os nossos amigos, contacto com, estamos planeados iniciativas aqui no Reino Unido, mas camaradas por essa Europa afora e com os coletivos do... e apoiantes da CDU estão a fazer iniciativas de todos os países onde temos representação, onde estamos, onde vivemos. Uhum. E gostaria também de deixar o apelo ao voto e deixar que também o apelo que este ano, nos 50 anos do 25 de Abril, que as comemorações do 25 de Abril também se façam por esse mundo, onde existem portugueses, porque esta data é a data mais linda, não é?
Nós aqui estamos, aqui na Rádio Ovo, para isso tudo. Muito obrigado, Joana.
Obrigada.
Muito obrigado, então.
Obrigada.
Bom, vamos deixar Londres, agora vamos até Portugal, nem mais nem menos, para falarmos com o candidato pelo Círculo da Europa do Partido Animais e Natureza, Paulo Vieira de Castro. Muito boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
É verdade.
A minha disponibilidade é total.
Vocês aí é bom dia, tínhamos esquecido disso. Ora, lembra, é escritor, bom, não vou, se for, começa a fazer a lista das suas obras, sobretudo há que referir, que são sobretudo dedicadas à autonomia crítica nas organizações e na educação. Publicações em Portugal, Brasil, Estados Unidos e por aí fora, mas o exercício ativo da política realizou unicamente em representação do PAN. Deve ser uma exceção na vida política portuguesa, não? É ironicamente que eu digo
isso. De facto, posso dizer que eu cheguei tarde à política partidária. Uhum. E muitas pessoas me perguntam, mas agora com esta idade é que tu te metes nisto. Acontece que a consciência e a disponibilidade que temos de ter para o outro, e considerando o lugar do outro como sendo também primordial, muitas vezes chega tarde. E foi o que aconteceu. No meu caso, não há qualquer desprestígio nem falta de benefício naqueles que têm uma carreira já mais, mais acentuada do que a minha. Agora, do ponto de vista daquilo que é o entendimento do despertar da consciência para as dificuldades, seja de pessoas, seja dos animais, seja da própria natureza, isso já é muito, muito tardio e é muito efetivo e visível nos meus livros. Aproveito para pedir desculpa, estou aqui num lobby de hotel e pode haver qualquer ruído, qualquer interferência,
é vida,
mas não é da minha parte.
Eu tenho o hábito de dizer, isso é vida real. Ora, vamos entrar no detalhe, porque há três pontos que gostaria de falar, para já, no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro, depois os consulados, mas igualmente o Conselho das Comunidades, mas concretamente, o que é que o PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza, propõe concretamente a nível do ensino, na medida em que vocês avançam, por exemplo, que vocês querem valorizar o ensino da língua portuguesa? Passa por que medidas, concretamente?
Dizer, antes de mais, que entendemos que a língua é o eixo-chave desta conexão em relação às pessoas que albergam essa pátria, no fundo, que é a língua. Nesse sentido, há de facto bastante a fazer, valorizando essencialmente a posição das associações. As associações são fundamentais para a manutenção deste entendimento do que é a conexão através da língua. Naturalmente que os consulados são fundamentais e para isso teremos que aumentar a rede consular. Teremos que apoiar mais associações, muito naturalmente. Há aqui uma questão que é muito importante para a manutenção desta ligação e que temos que ativar, que é a área social. É? Também mais uma vez as associações, falamos de técnicos superiores, podemos falar de serviços periféricos, mas também essencialmente das associações. Há que aumentar esta rede do ensino português, torná-la mais visível no que diz respeito à gratuitidade, não é? Porque de facto nós não podemos pedir às pessoas que mantenham a ligação e que para isso tenham de pagar. Há aqui uma questão também importante que nós propomos no nosso programa, que é uma bolsa de intérpretes, de algum modo, para fundamentar a necessidade, por um lado, o entendimento da necessidade do estudo português, mas também de forma que possamos valorizar em termos profissionais, que é uma coisa que, uhum, se vê pouco, não é? Portanto, este também é o grande desafio da educação, não é? Valorização, uhum, enquanto ferramenta.
Ora, vi agora, faço um desviozinho, vi no, no, as vossas propostas, isto tem a ver com a cidadania, na medida em que, aliás é um texto seu, acho eu, que o Círculo Eleitoral da Europa representa quase 1 milhão de eleitores, deverá haver aumentado o número de deputados, que atualmente é de 2. E, paralelamente, há que, a questão do voto, vimos a situação atual, uns é o voto presidencial, outros é o voto via postal, no meio disto tudo está a fotocópia do cartão de cidadão, de maneira que, bom, para já, uma constatação, mais de 1,5 milhão de inscritos, 4 deputados unicamente.
Pois, no outro dia perguntaram-me, e eu fiquei muito admirado, mas fiquei muito contente com a pergunta. Perguntaram-me assim, acha que os imigrantes são portugueses de segunda? Ou melhor dizendo, são tratados, em termos de instituições, como portugueses de segunda? E eu fiquei admirado com a pergunta, porque de facto acho que é um abuso. Mas por outro lado faz todo sentido, porque de facto é exatamente isso. Se os imigrantes não têm representação, são portugueses de segunda, porque veja, nós com 1,5 milhão, por exemplo, se pensarmos em termos de Distrito Porto, nós elegemos 40 deputados. E porquê que então, não será 1,5 milhão, mas eu vou pôr isto ainda de uma forma metafórica, porquê que esse 1,5 milhão só elege 2 deputados? Essa questão da representatividade diz claramente, estamos a falar da tutela, diz claramente qual é que é o entendimento que existe perante o povo português quando se tornam imigrantes. As pessoas imigram, não é porque se lembram de manhã, vou imigrar, não, é porque não encontram aqui condições. E o que acontece é que ser português tem que ser muito mais do que isto. Ser português tem que ser muito mais do que isto, ou seja, ser português tem que ser muito mais do que sermos obrigados a emigrar. Nós somos, de facto, um povo de imigrantes, temos essa tradição, temos essa história, mas temos também...
Peço desculpa, mas é mais por necessidade, é uma necessidade, há quem diga, os portugueses são aventureiros, peço desculpa, é a miséria, é a precariedade, é o desemprego, durante anos e anos foi a ditadura fascista, há que não esquecer, de maneira que, quando dizem os portugueses são os grandes aventureiros, é fome, não?
Eu estou-me a rir, mas de facto estou-me a rir de tristeza para não chorar, porque de facto é exatamente isso. E agora vem-me dizer que de facto o sistema está compensado. Não está. Aliás, vezes, a vergonha que foi o processo, o último processo eleitoral, a vergonha que foi, a necessidade de pessoas que fizeram 400 quilómetros para ir votar e chegaram lá e não tiveram hipótese de o fazer, porque faltava isto, faltava aquilo. Pá, por amor de Deus, depois também esta questão no dia 6. Emitimos os boletins desde Lisboa. Há aqui trabalho que pode ser feito pela rede consular, não é?
Isso, e depois também isso faz parte das vossas propostas?
Também, porque há aqui uma questão muito importante, que é mais deputados, mais representação, mais voz e um círculo único. Porquê é que devemos estar a separar a Europa do resto do mundo? Não faz sentido. Ser imigrante é exatamente a mesma coisa, independentemente do local onde nos encontramos. E posso dizer que encontrei imigrantes portugueses nos países mais incríveis, nos sítios mais incríveis, e de facto continuam a ser portugueses e percebe-se isso pelo contentamento de se encontrar um português. Eu acho que nós, quando encontramos um português em qualquer parte do mundo, percebemos que é ser português, que é esse contentamento, esse sorriso e esse abraço que temos.
Ora, uma questão ainda, bom, estamos a levantar uma série de problemas que já datam há décadas, não é? Bom, uns partidos no governo empurram para os outros, dizem que a culpa é de não sei de quem, porque tal o voto, por exemplo, fazer uma experiência com o voto eletrónico, a culpa não é minha, é do outro, mas enfim. Mas no meio disto tudo existe o Conselho das Comunidades Portuguesas. Em princípio é um órgão de consulta do governo. De maneira que vocês concretamente o que é que pensam modificar a nível do Conselho das Comunidades para que ele seja ouvido e aquilo que ele propõe e que avança aos diferentes governos possa ser aplicado e possa ser tido em conta?
O Conselho das Comunidades, ao contrário do que eu já ouvi dizer a outros partidos, é de facto um órgão que devia ser entendido de uma outra forma. Desde logo, nós propomos alterações na orgânica de funcionamento, entenda-se, significar, naturalmente que passa pela igualdade de género também, reavaliar a questão de financiamento, que é fundamental, que é uma questão que parece que se consegue fazer fazer tudo se de facto não se injetar dinheiro no sistema. Não, tem que se injetar dinheiro no sistema. E veja-se aqui o que nós fizemos já, e estamos a pensar naturalmente, o que nós fizemos já, nós conseguimos, teve aprovação, foi unânime, um debate na Assembleia da República dedicado aos imigrantes, que é uma questão que nunca se tinha realizado. Quer dizer, portanto, nós temos que, acima de tudo, trazer estas pessoas até nós, ouvi-las, e por isso que é importante ter um conselho consultivo. Agora, voltando lá atrás, relativamente àquilo que não muda e de quem é a culpa. Bom, repare, quer dizer, a partir do momento em que nós não temos nem sequer um círculo de compensação que permita que os partidos mais pequenos possam ser chamados à decisão nestes casos, a culpa terá que ser dos partidos que, de uma forma persistente, não estou a dizer que a democracia não seja exercida, não estou a dizer que, de facto, não seja próprio que estas pessoas sejam eleitas, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que, sempre que queremos encontrar um culpado, a culpa terá que ser das pessoas que dividem estes dois, mais dois de lugares. Há anos, não entra aqui mais ninguém que possa, de algum modo, trazer um outro entendimento. Mas dizer o seguinte, o PAN conseguiu lá atrás, mal soube em dezembro de 2023, nós conseguimos também passar na Assembleia da República uma recomendação que dizia, ou pedia que se fizesse, uma ação de sensibilização no mundo, a propósito das formas possíveis de voto, a propósito dos prazos fixados e dos procedimentos. Isso é o básico. Nós fomos tirar a Assembleia da República, o básico. Quer dizer, quando nós estamos, de facto, a falar de bom senso e temos que lutar por ele, há alguma coisa que está muito mal. De facto, é preciso informar, mas acima de tudo é preciso dignificar a condição de quem está interessado em votar, e nós sabemos que de facto sim, que seja presencialmente, seja por correspondência, as pessoas querem votar, querem participar, mas não podem ser impedidas de fazer. E este impedimento nós podemos vê-lo com base em quê? Com base, naturalmente, na abstenção, que é absolutamente brutal. E este é um grande desafio. Quando falou há pouco do voto eleitorante, agora eu peço aqui a apanhar todos os pontos que se referiu, é muito cedo para pensarmos no voto eletrónico. Porquê? Porque não há tradição. O que é preciso neste momento é modernizar o voto postal. Porquê? Porque nós sabemos quais são as causas. Temos que adequar o voto postal à especificidade de cada país. Há países onde, de facto, não existe correio registado sequer, não entendem esse conceito, não é? Portanto, esta questão da burocracia também do cartão de cidadão, da fotocópia, quando nós sabemos que a lei não permite sequer que
isso é que por trás do envelope está lá todos esses dados necessários. Temos que avançar um bocadinho de tempo, porque um bocadinho mais, porque o tempo está a passar. Aliás, falando nisso, com efeito foi a partir de projetos de resolução sem força de lei, do PSD e do PAN, foi aprovado por unanimidade uma recomendação ao Governo de campanhas de sensibilização e esclarecimento junto dos imigrantes. A Rádio Off não chegou absolutamente nada. Uma última questão. Eu queria relembrar que estamos a falar com Paulo Vieira de Castro, cabeça de lista do PAN pelo Círculo da Europa, tem a ver com algo que passou praticamente despercebido e que o PAN levantou um bocadinho o véu disto, é a transposição do novo Pacto de Migrações nos diversos países da União Europeia. Pois. E aparentemente as comunidades portuguesas e lusodescendentes também vão ter, ou já têm, os direitos mais restringidos concretamente. É a última questão.
Pois, de facto, nós sabemos que a França escolheu ter um governo, que é um governo conservador, e que tem tomado algumas atitudes que são ao arrepio daquilo que é a tradição francesa. Não nos podemos esquecer que aquilo que é o entendimento da própria lógica da democracia também nos veio muito pela tradição francesa, mas a França escolheu um governo conservador. O que fez com que também os nossos imigrantes e os ascendentes sejam colocados numa circunstância em que vão necessariamente perder direitos, e nós lamentamos isso profundamente. Penso que todos nós lamentamos isso, e penso que também até os franceses ainda não perceberam de facto o que é que está a ser pedido.
Muito obrigado. Lembro a Paulo Vieira de Castro, cabeça de lista do PAN, Partido dos Animais e da Natureza, para o Círculo da Europa, e esperamos bem, antes do voto aqui, antes do 10 de março, de podemos entrevistar a porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real. Basta agora fixar a data. Obrigadíssimo.
Pela nossa parte, há total abertura. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito ficou por dizer, mas entendo que, de facto, o tempo é limitado. Obrigado.
Muito
bom obrigado. Trabalho.
Ser solidário assim, para além da vida, por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz.
Ser solidário, être solidaire, Marc Thérisse, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette chanson. Je rappelle d'une part, Lisbonne dans la ville musulmane, publié par les éditions Chandaigne. Alors, qu'est-ce qui se passe au Portugal? Dans la mesure, bon, on a eu un appel à une manifestation des néofascistes contre l'islaminisation de l'Europe. Alors, justement, votre promenade à Lisbonne, et vous dites même, c'est que finalement, il y a une relation entre Lisbonne et la culture islamique qui reste méconnue, mais un certain nombre de personnes qui agitent, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays?
Alors effectivement, le Portugal, comme la péninsule ibérique, et je dirais comme une grande partie de l'Europe méridionale, a un lien ancestral avec le Proche-Orient et le Maghreb, et avant d'ailleurs l'avènement de la culture islamique. Mais mon livre montre effectivement que cette culture islamique, elle est dans les veines de l'histoire portugaise, elle doit entrer dans le roman national, et elle se poursuit d'ailleurs bien après la reconquête chrétienne, hein, puisqu'il y a des musulmans qui ont été convertis de force au XVIe siècle, qui sont restés au Portugal et plus largement dans le péninsule ibérique et ailleurs aussi en Europe, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, donc qui ont été assimilés par la suite. Alors je dirais que le leitmotiv des néofascistes portugais, bon, on le retrouve partout en Europe, on le retrouve en France, on le retrouve en Italie, en Espagne aussi, contre cette part de la culture européenne, qu'ils le veuillent ou non.
Alors, le comble de l'ironie de l'histoire, c'est que la manifestation néofasciste était convoquée pour la Moreria. Moreria, bon, c'est le quartier des morts. Donc, c'est un symbole en plus.
Alors, la Moreria, c'est le quartier des morts et c'est le quartier où on a rassemblé le ghetto, on va dire, où on a rassemblé les morts peu après la reconquête chrétienne. Alors, au début de la reconquête, les rois portugais ont essayé de ménager la communauté musulmane parce qu'elle avait un pouvoir économique important, mais à partir du XIVe siècle, il commence à y avoir des politiques discriminatoires et comme les juifs, les morts sont parqués dans des quartiers avec des horaires pendant lesquels ils ne peuvent sortir de ces quartiers, ils ne peuvent pas exercer certaines professions. Donc effectivement, c'est le comble de l'ironie de l'histoire, dirons-nous.
Alors, vous êtes baladé à Lisbonne, bon, on a déjà parlé de votre livre quand il est paru chez Chandaigne, mais vous avez fait une balade, mais en même temps, c'est un pan, comme vous dites, de l'identité lisboète. Et pourtant, bon, y a le nom des rues, et pas seulement, même un certain nombre de mots portugais qui ont une origine. Bon, il y a tout un tas de choses, et peut-être nous rappeler un petit peu cette promenade à Lisbonne dans la vie musulmane, donner quelques exemples pour que les gens se rendent compte de qu'est-ce que c'est effectivement Lisbonne.
Alors, il y a d'abord Alfama, le quartier de l'Alfama, qui vient de l'arabe al-hamma, hein, donc lié aux eaux, hein, ça a donné le nom Hammam, par exemple, qui était le cœur de cette ville musulmane qui s'appelait Al-Lisbouna, hein, qui est le nom de Lisbonne en arabe. Vous avez aussi le quartier d'Alcântara, qui veut dire le pont en arabe. En fait, il y avait un pont dans ce quartier avant le pont du 25 avril. Il y a aussi d'autres phénomènes qu'on va retrouver partout au Portugal, ce sont les noms de personnes, les patronymes. Il y a beaucoup de Portugais qui ont des noms d'origine arabe, Al-Qaïd par exemple, Al-Maïd aussi. Donc voilà, je dirais que la culture arabo-islamique infuse vraiment dans de nombreux pans de l'histoire portugaise, même l'histoire contemporaine. Mmh. Il n'y a pas que les monuments, il n'y a pas que les noms de rues, il y a aussi les noms de personnes. Et les Portugais, notamment les Portugais de la frange méridionale, ressemblent beaucoup aux Maghrébins. Hein, qui plus est, ils peuvent être confondus avec leurs voisins, puisque le Maroc est un pays voisin du sud.
Mmh. Et d'ailleurs, il y a certains noms de, par exemple, de profession. Orfeyat, tailleur. Ça vient de l'arabe, justement. Adouf, jalousie. Bon, je pourrais continuer comme ça.
Oui.
Sauteuil, terrasse sur le toit. Bon, on pourrait continuer comme ça. Mais en même temps, il y a des mets, un certain nombre de mets. La gastronomie de Lisbonne a beaucoup à voir aussi avec les influences arabes.
Oui, Lisbonne a déjà Lisbonne, si vous voulez, a été fondée par les Phéniciens, donc par des populations du Proche-Orient. Il y a déjà ce lien ancestral. Enfin, il y avait la présence de Phéniciens, c'est prouvé par l'archéologie. Et au-delà de Lisbonne, il y a toute la partie sud du Portugal, même une partie du nord, qui est très influencée par la culture islamique. Il y a aussi, on pourrait aussi parler de l'artisanat, par exemple, hein, les azulejos, ce sont les elliges marocains. Il y a plein d'autres exemples, mais celui-là est un des plus parlants, puisque c'est entré dans la culture populaire. Il y a aussi des plats, j'en parle dans le livre, les migues et d'autres choses qui peuvent évoquer les tagines qu'on va retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Lisbonne est peut-être moins connue comme ayant été influencée par la culture islamique que des villes du sud comme Silves ou les villes de l'Algarve. Mais néanmoins, l'archéologie qui progresse d'année en année permet justement d'extraire du sous-sol lisboète de nombreuses preuves de cette ville musulmane que l'on constitue comme un puzzle au fur et à mesure des découvertes.
Mmh. Alors, c'est pas pour rien non plus que vous avez publié un autre livre, New York, portrait d'une ville arabe. Bon, il a paru le 7 septembre de l'année dernière. Ça se fait que quoi, on veut pas assumer nos héritages parce que ou quoi, on est blanc, on est catholique, etc., etc. On a une difficulté à accepter l'héritage.
Alors aujourd'hui. Oui, alors New York, portrait d'une ville arabe, c'est plus sur l'immigration des Libano-Syriens au 19e siècle, mais aussi notamment les Palestiniens à partir des années 1960 à New York. Et aux États-Unis, je dirais que la problématique de l'intégration de l'arabo-américanité est encore plus compliquée qu'en Europe, dans la mesure où être arabe aux États-Unis, c'est un petit peu comme être terroriste. Néanmoins, bon, ça a un petit peu évolué, mais ça reste, ce point de vue reste très prégnant. Donc c'est encore plus compliqué là-bas. Mais les choses évoluent aussi, même au Portugal. D'ailleurs, si on assiste à une vague d'extrême droitisation un petit peu partout, malheureusement, en Occident, on a aussi, sur la scène culturelle, des personnes qui se battent pour les métissages, qui revendiquent ce multiculturalisme, et bien sûr qui va à l'encontre des idées réactionnaires, malheureusement, qui progressent. C'est pour ça aussi que ça les dérange dans une certaine mesure. Et puis on a aussi, il faut pas le nier, on a aussi des islamistes qui cherchent la confrontation avec l'extrême droite, et l'extrême droite qui se frotte bien sûr les mains de cet amalgame de faire de l'ensemble des musulmans mais des islamistes. C'est une réalité aussi qui existe.
Alors, on sait que le Portugal, c'est un brassage de peuples, non ? À ma connaissance.
Alors, comme toutes les nations, avec beaucoup de guillemets, comme tous les continents, tous les pays...
Comme la France, la France
comme la France, comme la France, comme ce qu'on appelle la France, comme ce qu'on pourrait appeler l'Italie, l'Espagne, même la Scandinavie, c'est un brassage de peuples, c'est un métissage. Mais effectivement, le Portugal, en raison de sa façade atlantique, est peut-être encore plus un endroit de rencontre des civilisations, puisque dès la plus haute antiquité, Lisbonne, par exemple, est une ville extrêmement cosmopolite. Alors, j'ai parlé des Phéniciens, mais il y avait aussi des Grecs, il y avait des populations autochtones, qu'on va appeler Ibères, et tout ça se mélangeait. Alors, parfois, il y avait certaines cultures qui l'ont porté sur d'autres, mais beaucoup d'hybridation. Même la Lisbonne musulmane, bon, on a des juifs, on a des chrétiens, hein, des chrétiens mozarabes. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'évêque mozarabe de la Lisbonne musulmane a été assassiné lors de la reconquête chrétienne. Bon, voilà. Mais on a effectivement différentes religions, on a différents peuples. Hein, cette Lisbonne, la ville musulmane, on a des Visigoths qui se sont convertis à l'islam, d'autres qui sont restés chrétiens. Et des nouveaux arrivants berbères, arabes, voilà. Donc on a tout cet héritage. Et puis bon, je ne parle pas par la suite au Portugal des liens avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, bien sûr. Donc on a un héritage multiple, multiculturel qu'on retrouve dans des expressions artistiques comme la musique, comme la langue, bien entendu, hein, des expressions anthropologiques, et dans divers autres domaines. Et ça, on le retrouve dans tous les pays au monde, je dirais. Et nier cela, nier une sorte de pureté d'une culture ancestrale que l'on retrouve bien dans les discours d'extrême droite ou dans les discours des dictatures qui refaisaient le programme d'histoire, hein, bon, malheureusement, qui a sans doute pas assez évolué, bien c'est nier quelque part l'identité multiple de notre monde. Hein. Donc oui... Nous sommes multiculturels.
Alors, Mac Terris, dans votre livre, page 61, il y a un itinéraire, pardon, dans l'Al-Ausbouna, justement. Alors, récemment, un samedi, hein, il y a toute une promenade, justement, pour connaître cet itinéraire, Lisbonne musulmane, et apparemment, bon, c'était plein à craquer, je vois là, il y avait plus de place libre. Je pense que c'est un petit peu le circuit que vous avez fait aussi, je suppose.
Oui, alors de plus en plus, c'est des circuits qui se développent pour parler de cette ville musulmane. Il y en avait beaucoup avant, enfin quelques-uns qui pointaient le bout de leur nez, pas beaucoup, mais quelques-uns qui pointaient le bout de leur nez avant la crise du Covid. Depuis, il y en a sans doute qui ont pris le relais. Hein, donc c'est des itinéraires souvent qui passent par bien la ville ancienne, hein, je parlais de l'Alfam, et également la ville basse, où il y a quelques vestiges archéologiques. Notamment, ils vont essayer de parler de la mosquée, la grande mosquée de Lisbonne, qui est sous le cloître de la cathédrale. D'ailleurs, vestiges archéologiques qui n'ont pas été valorisés. Ça a été le fruit d'une polémique au sein des services archéologiques nationaux et de la ville de Lisbonne. Il y a aussi le château Saint-Georges, où il y a des vestiges qui ont été mis en avant. Et puis, on peut même aller, j'en parle dans le livre, jusqu'au centre ismaélien, hein, puisqu'il y a une communauté ismaélienne qui est très importante à Lisbonne. Ça, c'est une des caractéristiques de la ville, où il y a des expositions et bien des conférences ou d'autres manifestations qui montrent un petit peu aussi l'ismaélisme, qui est un aspect de l'islam assez méconnu.
Alors, il y a une maison que je connais, bon, je la voyais pratiquement tous les jours, la Casa de Jubix. C'est une architecture complètement à part. Bon, on regarde ça, on dit, bon, Casa de Jubix, mais ça n'empêche que c'est quelque chose de très important, ce vestige-là.
Alors là, sous la Casa de Jubix, il y a une partie de l'enceinte. En fait, il y a toute la muraille de l'Ausbouna qui permet de faire un itinéraire qu'on retrouve dans les sources d'ailleurs anciennes, notamment une source qui émane d'un croisé qui donc a participé à la conquête ou la reconquête de Lisbonne avec Afonso Henriques en 1147. Qui parle un peu justement de cette enceinte et qui est reprise dans le siège de Lisbonne, le livre de José Saramago, qui parle aussi de cet itinéraire et qui, d'ailleurs, qu'il va entreprendre autour de Lisbonne. Donc, Casa dos Picos, à l'intérieur, il y a des vestiges qui ont été exhumés. On en retrouve un peu partout, des anciennes portes, des anciens pans de murs, parfois des céramiques, dans différents noyaux archéologiques. Certains doivent être d'ailleurs valorisés prochainement, d'autres l'ont déjà été. Donc ça, c'est un moyen aussi de se familiariser avec cette Lisbonne musulmane, même si bien des vestiges de cette époque datent de la période romaine, parfois, et ont été repris par la suite au début de la période médiévale pour être très légèrement modifiés.
Voilà, et à ceux que peut intéresser le 29 septembre prochain. Justement, il va avoir lieu un nouveau parcours. Donc, c'est une façon de voir comment est-ce que vivaient ensemble les morts, les chrétiens et les juifs à Lisbonne entre le 8e et jusqu'au 12e siècle. Bon, ça sera au mois de septembre. Merci, Marc Péris. Et je rappelle votre ouvrage, Lisbonne dans la ville musulmane, édition Chandaigne, pour ceux qui veulent visiter Lisbonne. Merci, vous êtes un excellent guide.
Merci à vous.
Merci,
au revoir.
Nós estamos nos aproximar aos poucos das 13 horas. Eu lembro a passagem nível com a difusão na noite da terça para quarta-feira a partir das 0 horas e o podcast igualmente. Até mais já. Passagem Nível neste domingo 18 de fevereiro, relembro a emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Comemoração dos resistentes estrangeiros em França será na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, em Paris, e haverá também uma conferência de debate sobre os portugueses na resistência em França às 16 horas, na mairie do 14º bairro parisiense. Mas para já vamos até a Bordeaux. Manuel Dias, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, caro amigo e caros ouvintes.
Ora, relembro fundador do Comitê Sousa Mendes, membro igualmente da Liga dos Direitos do Homem. Por exemplo, estas comemorações começam precisamente na quarta-feira de manhã aí em Bordeaux, não é?
Na quarta-feira de manhã aqui em Bordeaux, às 10 da manhã, haverá uma cerimónia junto ao Monumento da Resistência, à homenagem aos portugueses e aos estrangeiros, sobretudo espanhóis, na Base Submarino de Bordeus, porque foi uma das grandes locais da resistência aqui em Bordeus. Depois, às 11h30, haverá uma grande cerimónia junto do Monumento à Resistência de Bordeus, da cidade de Bordeus, com as autoridades civis e militares que vão participar. Também estará presente o Cônsul-Geral de Portugal em Bordeus e o Cônsul-Geral de Espanha em Bordeus. Vamos, nessa altura, recordar o papel relevante dos estrangeiros na resistência aqui na região, uhum, e sobretudo os portugueses e os espanhóis, que têm até à presente sido um bocadinho esquecidos. Uhum. Depois haverá a projeção de um filme e um debate no cinema na Etiópia, que é o cinema da área C de Bordeus, sobre a questão da MOI, das brigadas de frontier partizão da mão de obra imigrante. Vamos projetar um filme seguido a um debate. Em Paris haverá três eventos. No dia 21, às 10 da manhã, em Montrouge, homenagem a um português resistente, que era uma grande figura, António Ferreira Barbosa, que foi assassinado pelos alemães no dia 24 de agosto de 1944. E depois haverá, às 11h30, no bairro do 14º, uma homenagem a Mário Quião. E às 14h, junto da Câmara Municipal de Paris, uma homenagem à 9e Companhia, que libertou em parte Paris, tendo em conta que a 9e Companhia era essencialmente composta por espanhóis, mas também lá estavam envolvidos dentro dois ou três portugueses.
E depois, às 16h, daí, vai ser a conferência
depois, de debate. Depois, às 16h, haverá uma conferência na Câmara Municipal, no município do 14º, sobre os portugueses na resistência, com três historiadores.
Entre outros, bom, Maria Cristina Valovich,
Cristina Climaco e Jorge Viu.
Ora, a Cristina Climaco está connosco. Boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa, Cristina Climaco.
Muito boa tarde, Astor Silva. Muito boa tarde, Manuel Dias.
Ora, eu tenho aqui à minha frente o dossiê da presse, como se costuma dizer, comemoração des résistants étrangers en France, sommaire, no sumário, página 14, os resistentes portugueses. Precisamente, a Cristina Climaco tem feito bastantes trabalhos e tem, já publicou um certo número de textos, precisamente sobre essa questão, de maneira que eu poderia dizer, até que enfim, que os resistentes de origem portuguesa são postos em valor, porque há algo que a Cristina Climaco me chamou a atenção, é o cartaz, e no cartaz estão também portugueses, não é?
Exatamente. Essa memória da resistência portuguesa foi-se perdendo, mas foi um grupo que teve também uma ação importante na resistência, e desde 40, logo em 39, 40, alistando-se para defender a França, e depois da ocupação alemã, até 45, porque temos portugueses também até o final da guerra, e que, integrados no exército francês, vão até o final da guerra, combatem até o final. Portanto, temos portugueses desde 40 até 45 a defender a França e os ideais que então eram veiculados pela França Livre.
Ora, como disse há instantes o Manuel Dias, às 10 horas da próxima quarta-feira vai haver uma homenagem em Montrouge à memória de António Ferreira Barbosa, alguém que nasceu no norte de Portugal, em Rio Tinto, e foi alguém que finalmente, quer dizer, para ele, parece que entrar na resistência foi algo de normal, entre aspas.
Nesta altura, quando, depois do desembarque de junho de 44, há muitos muitos elementos, muitos portugueses, mas não só, muitos estrangeiros, muitos franceses que pegam em armas para ajudarem, participarem na libertação da França. E no caso de Paris há um levantamento, há uma insurreição praticamente, portanto mesmo antes da entrada das tropas de Gaulle em Paris e dos americanos em Paris, portanto havia já um clima insurrecional e portanto há muitos portugueses que pegam em armas para ajudarem a libertar e criar esse clima insurrecional. Temos o António Barbosa em Montrouge, na região do 14º, em Montrouge, porque nesta altura não há fronteira e nestes grupos não há essa fronteira entre Paris e a periferia, mas temos também noutros bairros neste mesmo período, nomeadamente. Há também um português que vai morrer assassinado pelos alemães no forte de Vincennes. Portanto, há uma série de portugueses nesta altura que participam tanto no lado do exército como depois das FFI na libertação de Paris.
Ora, no dossiê de pressa oficial desta comemoração dos residentes estrangeiros em França, página 14, Alexandre dos Santos, tem a particularidade de se ter, entrou voluntariamente para o exército francês no princípio da Primeira Guerra Mundial, depois esteve ao lado dos republicanos contra Franco e contra os nazis em Espanha e veio para aqui outra vez. De maneira que isto é todo um percurso que foi de um certo número de republicanos e não só, não, Cristina Clímaco?
Sim, é o percurso seguido por muitos portugueses que estavam em Espanha. O caso de Alexandrino dos Santos é um caso um pouco especial porque é um dos chefes da revolta de fevereiro de 27 e, portanto, tem uma atividade oposicionista muito importante desde 27. Mas há também outros portugueses menos conhecidos, imigrantes em Espanha, que depois vão também combater ao lado dos republicanos espanhóis e depois atravessam a fronteira, incluídos nessa vaga de exílio, e que vão parar aos campos, e dos campos vão seguir um percurso muito paralelo ao dos espanhóis. Alistamento nos regimentos de marcha, alistamento na Legião e depois de junho de 40 também na Resistência. Mas queria apenas salientar que no caso do Alexandrino o combate não termina em 45, porque Alexandrino dos Santos é um dos delegados do Delgado em França. Portanto, é um combate que vai continuar até ao final da sua vida.
Até ao final da vida. Ora, tudo isto que eu estou a falar agora, no entanto, há um trabalho que foi feito de base entre 2020 e 2023, feito pelo Comitê de Sousa Mendes e a Delegação da Liga dos Combatentes e Resistentes Portugueses na Nouvelle-Aquitaine, e também com o apoio de universitários, falámos da Marie-Christine Wolowicz Tavares, igualmente a Cristina Klimek, ao Vítor Pereira também, mas o que é certo é que vocês, a partir, fizeram um ciclo de 10 conferências, o tema era os estrangeiros na resistência em França, o caso dos portugueses. Ora, a partir daí, dessas conferências, há mesmo um filme que foi realizado em 2022, Manuel Dias?
Houve um filme que foi realizado em Poitiers, o filme que retrata o conteúdo da conferência. Depois saiu há uns dias um documento pedagógico em direção dos liceus e dos colégios, com 40 páginas, que está a ser divulgado junto do mundo educativo, sobretudo nos colégios e nos liceus. Essa versão francesa vai ser posta em linha em língua portuguesa e nós estamos a finalizar uma exposição à volta da história da resistência em França, o papel relevante dos estrangeiros e o caso dos portugueses. Este trabalho é um trabalho de longa lena, que foi feito aqui em Bordeaux pela Liga dos Combatentes, o Comitê Sousa Mendes e outras instituições, com o apoio das instituições, e agora, para realizar estes eventos no dia 21 de fevereiro, constituímos um coletivo nacional composto de 26 associações e instituições espanholas, portuguesas e francesas, na ocasião da panteonização do Manuquião. Nós vamos aproveitar da panteonização do Manuquião para tentar dizer à França que não houve só o Manuquião na resistência, mesmo se saudamos que a França, uma vez por uma vez, recorde o papel deste estrangeiro de origem arménia, mas que ao lado dele havia centenas e centenas de estrangeiros que até aqui foram esquecidos ou completamente marginalizados em França, mas também nos países de origem.
Ora, a propósito desse livret pedagógico, para falar em francês, Cristina Clímaco, penso que participou na redação.
Sim.
Podias talvez nos explicar aqui o que lá está e saber onde é que se pode adquirir isso. Pode-se informar também os professores de português e não só, porque é um manual bastante interessante, porque hoje mais do que nunca há que lembrar aqui o que se passou há anos atrás.
É, digamos, o primeiro documento que é realizado e que poderá servir de base para um trabalho nas escolas. Tem essa, digamos, que tem... É o primeiro documento e tem realmente por base o trabalho de investigação que foi feito, como o Artur Silva anunciou, por Marie-Christine Volovitch Tavares e pelo Vitor Pereira. E também por um grande especialista da resistência francesa, que é o Laurent Douzou, professor da Universidade de Lyon, que, digamos, faz o enquadramento da resistência. E depois a Marie-Christine apresenta muito bem os vários grupos de estrangeiros que participaram, o seu peso, a sua importância, e o Vitor faz uma contextualização dos resistentes muito concisa, mas muito clara também, dos vários perfis dos resistentes, porque não podemos falar de um único tipo de resistente. Temos portugueses em todos os movimentos, praticamente em todos os maquis, todos não, mas nas regiões onde os portugueses estavam implantados, e portanto temos portugueses nas forças francesas livres, portanto no exército da França livre. São muitos, muitos casos. Cada um, digamos, tem uma especificidade, mas aquilo que têm em comum é realmente o aderir a uma ideia, um ideal, que é o de libertar a França do ocupante alemão e, portanto, de defender os valores que estão ligados à França, à França livre, os valores da República, os valores da liberdade, os valores mesmo da partilha, e portanto todos esses valores foram realmente uma das razões do alistamento, e penso também que temos que ter em conta a dimensão moral dessa ação de entrar na resistência, de participar na resistência. Mais do que tudo, é uma ação moral, é um valor, é a defesa de valores.
Voltando um bocadinho ao Alexandre de Interessante, há que referir que ele fez parte do comando de Forces Françaises de l'Intérieur, FFI, que tomou a caserna de Pomponne. Há que referir que ao lado dele estavam outros resistentes, alguns portugueses, entre outros, Emílio Guerreiro, que já era resistente antifascista, depois foi para a Guerra Civil Espanhol, lá dos republicanos, e veio para aqui, precisamente para fazer a resistência também. Uma pergunta, talvez, para terminar. Portanto, o encontro aqui em Paris, para já, há dois encontros, às 10 horas da manhã, o número 36, Rue Victor Bach, em Montrouge, em homenagem a António Ferreira, resistente português que foi assassinado pelos nazis que ocupavam a França. E depois, a partir das 6 horas, conferência de imprensa, precisamente a talvez dar-nos alguns detalhes. Penso que, bom, já abordámos o certo número de temas que irão ser falados nesta conferência, não, Cristina Clímaco?
Sim, esta conferência vai incidir sobretudo sobre os portugueses, portanto os resistentes portugueses, dado que, digamos, é o grupo nacional que, sobre o qual há um conhecimento muito, muito menor. Portanto, a ideia é realmente de pôr em destaque a ação dos portugueses. Enquadrando-a sempre neste, no que é os estrangeiros na resistência.
Sim, Artur.
Estamos a ouvir.
Tá?
Sim, estamos a ouvir.
Se tu permites, eu queria primeiro agradecer o imenso trabalho que a Cristina tem feito nos últimos 10 anos, porque tudo isso foi em parte possível graças ao trabalho de investigação e ao imenso trabalho que ela fez, e dizer aí, totalmente, dizer também que estas manifestações têm o label francês das comemorações dos 80 anos da libertação da França. Nós conseguimos, da parte das autoridades francesas, o label para estas manifestações e homenagem particularmente aos portugueses e aos espanhóis, tendo em conta que na resistência em França havia o mínimo 500 portugueses envolvidos na resistência.
Manuel Dias, muito obrigado, e teremos a ocasião de voltar em breve na Medica. Há datas importantes que se vão aproximar aos poucos e poucos, e aí já me estou a referir ao resistente, ponho no campo dos resistentes também a justiça de todos os membros. Muito obrigado, Manuel Dias, e até muito breve então.
Obrigado.
A Cristina Clímaco, obrigado igualmente. Uma pergunta anexa, e vou ser indiscreto. Qual é a sua próxima publicação? O que é que... Há alguma coisa já está no prelo ou ainda não?
Ainda não. Mas, para breve. Portanto, para breve, sobre a imigração portuguesa no entre-guerras e, claro, os portugueses durante a Segunda Guerra Mundial, porque está ligado. Portanto, lembrar sempre, eu penso que é importante lembrar sempre que os resistentes são imigrantes. Portanto, há um pequeno número ou núcleo de exilados políticos, mas a grande parte dos resistentes portugueses são imigrantes. Portanto, há que ligar a imigração no entre-guerras à participação na resistência.
É bastante importante isso tudo. Bom, mas para já, o encontro consigo, e o aumento com a Riva Lovitz Tavares, vai ser na quarta-feira, lembro, 21 de fevereiro, a partir das 16 horas, Mairie du 14e arrondissement, conferência e debate sobre os portugueses na resistência em França, 1940-1945. Cristina Clímaco, obrigadíssimo pela sua ajuda, novamente, e a sua colaboração.
Muito obrigada, Artur Silva.
Muito obrigado. E nós vamos um bocadinho de música e depois vamos tentar falar de um dicionário fusionnaire que raio de bicho em ser esse.
Thank you. Se io bella mo, bella lo, bella e cosito, bella lo, che ti chiedo un pochino, bella lo, bellado del lado dell'altro incostato, e bella entrare te mi da tre sei, ora sì che ti chiedo morena, ora sì che ti chiedo salata. Di quattro anni di seis, bella lo, bella di corsito, bella lo, che tu chiedi un pochino.
Pingaccio, 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 so Adam, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Oui, bonjour Arthur, merci.
Alors, ça y est, bon, les concerts en 2024, ça s'enchaîne. Hein. Après, ça s'enchaîne. Oasis à Montreuil le 20 janvier. Maintenant, ça va être le 25-25. C'est 33, la compagnie des œillets, 33, justement, rue Raspail à Ivry, sur Seine. Alors, exact. Libre participation, mais il faut réserver. Alors, une petite question indiscrète. Quand on parle de libre participation, c'est ça qu'on parle au niveau théâtre, ça va être au chapeau?
Oui, c'est une manière élégante et détournée de dire que les personnes sont invitées à déposer un petit billet dans le chapeau à la fin.
Alors, on peut dire aussi que ces concerts, c'est un genre de rodage parce qu'il y a des nouvelles créations.
Oui, alors, rodage, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, tu as raison, ce sont de nouvelles créations, et c'est le début d'une aventure qui ne délaisse pas mon ancien tour de chant qui est show avec le grand ensemble, avec la mise en scène, avec le maquillage, le masque. Donc, évidemment, ça, c'est toujours d'actualité, et peut-être des dates au Portugal pour l'été, donc je le souhaite fort, mais on est dans une formule la plus intimiste, en trio, avec Aurore Daniel au violoncelle et au chœur, au chant, Patricio Lisboa à la contrebasse et aussi au chœur, et on a une formule plus intimiste, mais pas forcément moins dynamique, parce qu'il y a un côté rock que j'assume davantage, parce que je reviens aussi à mes sources de jeunesse.
Alors, et à propos de masque, t'as été au Portugal, là, parce que c'était la fête de Querétaro?
Non, je sais. Non, malheureusement, non, je suis très occupé par ces activités ici. J'ai pas trop l'occasion de me déplacer. Mais je suis d'assez près l'actualité régionale. Et oui, effectivement, oui, il y a beaucoup de choses. La région devient très très dynamique. Pudens, Ushkeretus, évidemment, à Mascar de quoi, Ushkeret Ben Porte, Miranda qui est très actif, une ville très active sur le plan culturel depuis l'élection de la nouvelle mairesse, et on a une région qui commence à apparaître au niveau culturel à la fois au Portugal et à la fois qui nous intéresse, nous d'ici, de notre regard de luso-descendant.
Alors, des nouvelles créations sur trois petits points pérégrination. Une question, est-ce qu'on aura un poème en mirandais écrit par un poète qui, ça fait longtemps qu'il travaille avec toi?
Ah oui. Alors, c'est plus moi qui travaille avec lui parce qu'il se trouve que Amadeo Freire est décédé depuis pas très longtemps, mais quand même, il nous manque beaucoup. Et évidemment, il a laissé une vraie œuvre. Et donc, évidemment, je pourrais passer mon temps à mettre en musique ses poèmes. Ça pourrait être l'objet d'une vie parce que ses poèmes sont magnifiques. Mmh. J'en ai choisi quelques-uns. Et il y en aura évidemment quelques-uns qui seront présents, des poèmes que j'ai mis en musique. Oui, tout à fait.
Alors, sois l'âme sur scène avec les deux comparses. C'est dans le bon sens du terme, entendons-nous bien. Mais ça va être quoi, un concert un petit peu plus intimiste? Parce que quand t'es avec un orchestre, avec au moins 5 ou 6 musiciens, ça change tout. Donc c'est le 25 à Ivry-sur-Seine, ça va être un concert intimiste,
entre guillemets. Oui, alors, ce qu'on m'a rapporté du public qui était là à l'Oasis au mois de janvier, c'est que à la fois c'est plus intimiste, mais à la fois il y a cette proximité qui permet d'être dans une écoute plus, peut-être un petit peu plus fine, un petit peu plus un peu plus proche des arrangements, puisque les arrangements, évidemment, quand on est 6, les arrangements sont peut-être parfois brillants, sont parfois haut en couleur, etc. Là, ça permet de rentrer dans quelque chose qui est à la fois plus lyrique, plus classique aussi, hein, parce que j'ai écrit des arrangements qui mettent vraiment en valeur les instruments. Donc, on a quelque chose qui est à la fois plus lyrique, plus classique, et aussi, comme je le disais tout à l'heure, plus rock. Et ça, j'y tiens beaucoup.
Alors, justement, il y a quelque chose qui colle à la peau. Parce qu'à partir du moment qu'on a une certaine origine, on met une étiquette sur le dos. Et le fait que, bon, tu utilises pas mal la musique traditionnelle, qui t'a fait pas mal de travail aussi sur les chansons de José Afonso, il y a pas une tendance finalement que les gens ils te disent, oh, c'est l'homme, quelqu'un d'origine portugaise, il vient encore avec ses histoires. Comment sortir de, parce que parfois c'est un ghetto, non?
Alors, peut-être, mais ça je le vis pas moi dans ma relation au public ni au programmateur. Je n'ai pas ce recul-là. J'ai quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie et c'est pas du tout présomptueux. C'est juste d'écouter ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et Zeca Afonso, il m'accompagne depuis longtemps. J'aime Zeca Afonso. Depuis quelques années, il devient à la mode. Moi, je chante Zeca Afonso depuis mon adolescence. Je suis pas un spécialiste, je ne suis pas un grand connaisseur, je suis un très grand amateur et serviteur de Zeca Afonso. Et donc, je ne cherche pas à être dans le mouvement ou dans le move ou à la mode. Avec la culture mirandaise, bah oui, elle commence aujourd'hui à être apparente, mais il se trouve que c'est ma culture d'origine. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je ressens, je fais ce qui me tient à cœur, sans souci des étiquettes. Je suis moi-même, je suis show. So, ça veut dire je suis, ça tombe bien.
So. Alors, non, mais il y a quand même des influences, hein. On vit pas impunément en France, sans avoir des influences, parce que t'écoutes d'autres musiques à ce propos. Qu'est-ce que t'aimes dans le rock? Tu peux me citer un chanteur, un groupe, quelque chose que ça te tient à cœur et que tu dis, oh, bon sang.
Ah oui.
Donc, j'aurais bien voulu faire ça, moi.
C'est juste. Bah, moi, j'ai été biberonné au rock. Hein. C'est ma culture d'enfance. Mes sœurs, qui avaient 11 ans et 8 ans de plus que moi, écoutaient. Moi, je suis né en 70. Donc, elles écoutaient la musique de l'époque. C'était quoi? On était dans une culture rock. Donc, moi, évidemment, c'est les Beatles, c'est les Pink Floyd, c'est un peu plus tard Deep Purple, c'est aussi du rock français. C'est Hubert Félix Thiéfaine. Mmh. Donc c'est évidemment c'est beaucoup plus que ça, mais en tout cas pour citer que deux ou trois exemples phares de la culture rock qui m'a vraiment nourri dès ma tendre enfance.
Ouais, c'est un sacré mélange tout ça.
Bah, c'est-à-dire que c'est le mélange qui nous constitue aujourd'hui quand on a la chance d'habiter Paris en cette époque et d'avoir reçu cette culture en héritage. Moi, je me définis pas comme étant ça ou ça. Je suis tout à la fois.
Mais est-ce que ça facilite ou ça complique la vie d'un musicien quand on a des influences, je ne dis pas opposées, mais complètement différentes? Parce que là, je parle de Mirandais, je parle même, à la limite, bon, José Cafons, d'autres influences ici. Donc, ça veut dire que tu as deux racines, on peut dire comme ça, musicales, alors?
Alors, j'ai en tout cas deux racines culturelles qui sont deux ancrages territoriaux. Hein, qui sont évidemment Miranda do Douro, et puis on va dire le bassin parisien. Bon, évidemment, je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais né à Miranda. Peut-être que j'aurais fait la même chose, je ne peux pas le présager, mais en tout cas, je peux dire que je suis pleinement conscient de cette chance que j'ai eue de pouvoir avoir été inscrit au conservatoire à l'âge de 10 ans, d'avoir appris la guitare classique, puis ensuite d'avoir fait une école de blues jazz, plus blues que jazz, mais en tout cas c'était j'ai pu recevoir aussi une formation en blues, j'ai pu on va dire rencontrer des gens qui étaient dans l'improvisation, j'ai fait beaucoup de stages d'improvisation libre, et ce qui fait que ça, évidemment, ça m'amène à interpréter la culture mirandaise, non pas d'un point de vue régional ni régionaliste, encore moins, mais avec une liberté d'horizon.
Voilà. Il faut dire, le mirandais, c'est la deuxième langue officielle portugaise. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Maintenant, une petite question, José Val, ça dit quelque chose?
Oui, c'est un ami, et José Varla, bien sûr, un ami.
Mais encore.
Alors, c'est un ami que voilà, j'ai un jour rencontré à Gaivote, aux rencontres mensuelles de Gaivote à Brie-sur-Marne, et donc il y vient souvent, il y chante ses chansons, et donc j'ai découvert sa poésie à cette occasion-là. Il m'a offert gentiment son recueil de poésie, son premier recueil de poésie, et j'ai été saisi par la force percutante de son verbe, qui est plutôt incisif, une poésie acérée, engagée, j'ai eu envie de mettre en musique un de ses poèmes, et puis un peu plus tard, un deuxième, un troisième, un quatrième, et dans mon récital, il sera présent, en partie, sa poésie sera présente.
Soalam, je te remercie. Alors, ça va être le 25... Tiens, ça tombe bien, c'est un dimanche à 18h.
Oui, à 18h. On y est chaleureusement accueillis par Gilles et Evelyne. C'est un lieu charmant, il faut venir nombreux.
Alors, 33, dites 33. Rue Raspail, Louis sur scène, c'est 33. Allez, bon, j'ai la compagnie des Aillets. Une question annexe aussi, Ivry sur scène, mais quel est le métro le plus proche?
C'est Mairie d'Ivry, c'est carrément juste à côté de la manufacture des œillets. Voilà, il faut venir, c'est un lieu très charmant, très, très agréable.
Alors, libre participation, ça veut dire, ça va être au chapeau.
Voilà.
C'est pas à votre bon cœur, monsieur et dame, c'est pas ça du tout. C'est au contraire, parce que quand on va dans des petits théâtres, justement, c'est au chapeau et c'est très important pour les artistes, c'est important pour nous aussi.
Parce qu'on
se sent partie prenante. Sinon, il y a un numéro de téléphone pour réserver la salle des poids extensibles. 06 80 75 45 43. Sinon, bon, vous allez sur Facebook, vous allez, etc., vous allez trouver tous ces détails. Alors, j'ai choisi exprès, je sais pas si ça va te plaire ou pas, passer une chanson qui m'était passée complètement inaperçue, L'adolescent.
Alors, je vais chanter français parce que, évidemment, relier les cultures, c'est aussi prendre en compte notre intégralité et et la langue française. Forcément, je suis né avec, j'ai toujours chanté français, et là, je chante aussi français en plus du portugais et du mirandais.
Voilà, l'adolescent.
Merci,
c'était de bon vieux temps, jeune homme, n'est-ce pas? Et à dimanche prochain à Ivry-sur-Seine. Merci.
À bientôt, au revoir.
L'adolescent.
Moi, l'adolescent, à l'orée de la nuit, parfois doucement, je viens te surprendre alors que tu te fuis paisiblement. yeux assoiffés de toises en parfait conquistador. Tes heures sont comptées, je ne suis rien d'autre qu'un matador.
Direct passage à niveau, c'est dimanche 18 février, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier de podcast. Et on va reparler de quelque chose que j'adore. Des fois, je mélange les pédales, je ne sais plus où j'en suis, je parle portugais ou français. C'est à propos de dictionnaire, le fusionnaire, quand les langues s'unissent, un dictionnaire participatif. Philippe Villejoie, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, la dernière fois que j'ai découvert ce fusionnaire, vous étiez dans le studio. Alors, cette fois-ci, il va y avoir une rencontre, justement, autour de ce dictionnaire, le vendredi 23 février, à la Cité internationale universitaire de Paris. Je vais parler de la Maison du Portugal. Alors, depuis ça fait plusieurs mois qu'on a parlé. Est-ce que le dictionnaire, il a avancé?
Alors, le dictionnaire, il a avancé un peu sur toutes les langues. Puisque moi je l'ai commencé avec les mots un peu de franc-tugais récoltés autour de moi, donc principalement ma famille. Mm-hmm. Mais après je l'ai mis en ligne et puis j'ai reçu des contributions un peu originales avec du français mélangé avec du japonais, du franco-arabe, du franco-allemand, un peu dans tous les sens. Et puis c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de la bibliothèque Gulbenkian, qui partage la même adresse que la Maison du Portugal. Et puis, en discutant, on s'est dit qu'on allait se réunir à trois et présenter le projet, puisque il y a un peu tout le monde à la Cité internationale universitaire, il y a un peu toutes les langues, justement. Et il se trouve que la Cité va faire 100 ans l'année prochaine aussi. Mmh. Donc, ça les amusait assez de préparer cette grande fête de multilinguisme qui s'annonce l'année prochaine en m'accueillant, en commençant à parler du projet à tous les étudiants. Et voilà, et du coup, je prépare avec un ami, Shadi Rajawad, qui est un traducteur aussi, qui parle pas mal de langues. On prépare une petite intervention, une grande discussion, j'ai envie de dire, un peu ouverte. Mm-hmm. Pas quelque chose simplement où c'est moi qui parle. Une rencontre, quoi, avec tous les étudiants.
Voilà. Bon, donc, ça va être le 23, vendredi 23. C'est à partir de, je pense que c'est à partir de 19h30, effectivement. Exactement. Alors, Philippe Filoche-Bourges. Artiste plasticien, et quelque chose que j'adore, c'est ça, j'ai vraiment émerveillé quand on parle d'un poète numérique. Ça mérite quelques explications, Philippe Filoche-Bourges.
Ah oui, tout à fait, oui. Bah, disons que moi, j'ai commencé vraiment, ma première activité artistique, c'était l'écriture, c'était la poésie. Et en grandissant, en ayant accès à un ordinateur, à Internet, en fait, j'ai appris à développer des projets en utilisant cette connectivité-là, quoi, ce moyen d'être relié de façon synchrone ou asynchrone, d'ailleurs, hein, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, qu'on peut faire des choses très belles, soit au même moment, à un instant T, soit en se relayant un peu partout sur la planète, et ça m'amuse assez, ça, qu'on puisse aussi participer à quelque chose, un peu chacun à son rythme, chacun avec son temps. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à développer dans cet axe-là de création et de poésie qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'écriture d'un auteur tout seul, mais qui, pour moi, sont plus complexes et même plus intéressantes, parce que du coup, c'est des choses liées à la présence ou à l'absence de l'autre ou des autres. Et bon, ça, forcément, en tant que Portugais en France, c'est toute notre vie, ça, de toujours ressentir le manque de la famille, du pays, ou des amis, ou qui soit, d'ailleurs.
Mmh. Alors, parlons du Musée de l'Homme. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Qu'est-ce qui va se passer ou se passe déjà? J'ai entendu parler d'une expo.
Ah oui, alors ça c'est une excellente nouvelle. Effectivement, le Musée de l'Homme s'intéresse de près au projet et on est en train de préparer, du coup, maintenant ça se précise, pour novembre prochain, une grande exposition sur les migrations. Donc c'est vraiment sur les migrations depuis le début de l'humanité. Et donc du coup, ils me font le plaisir d'accueillir le fusionnaire dans une des salles de l'exposition qui sera consacrée au langage, et du coup le fusionnaire là va remplir un peu tout son rôle, puisqu'il va raconter ce qu'est la langue, c'est-à-dire des influences, des corrélations, des changements un peu qui arrivent de tous les côtés, et aussi des occasions aussi d'échanger en fait entre les cultures. C'est toute l'histoire des langues, ça n'est que l'histoire de troc. Et donc, je suis ravi que le fusionnaire fasse partie de ça à la fin de l'année prochaine.
Voilà.
Enfin, bon, de cette année, je veux dire.
Il faut dire qu'au temps des troubadours, il n'y avait pas de problème. Hein. Dans les deux Portugal jusqu'en Italie, tout le sud de la France, etc., on parlait tous le même langage. Mais je ne sais pas si en lien avec cette expo, vous avez programmé des rencontres et même un atelier dans le cadre de l'expo au Musée de l'Homme, ou c'est autre chose?
C'est pas encore prévu, on n'en est pas là. Ce qui est certain, c'est que là, je me pose un temps à la Maison du Portugal et à la bibliothèque Gulbenkian. Il y aura d'ailleurs dans un second temps j'ai profité de la journée du 23, la rencontre du 23 pour recruter entre guillemets des personnes qui auront envie de participer au documentaire que j'ai commencé à produire, puisque le fusionnaire, c'est un objet sur le texte, et donc du coup j'ajoute à côté un documentaire où je réalise des interviews sur cette modulation des langues et ces mélanges un peu parfois hasardeux, parfois heureux entre deux langues qu'on parle. Et c'est vrai que j'avais envie aussi d'entendre les gens parler de ça, de comment ils passaient d'une langue à une autre quand ils étaient en famille, à la maison, dans le cercle privé, et comment peut-être ils retravaillaient cette composition-là dans un cercle public à l'extérieur. C'est vrai que la France a pas mal changé là-dessus. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, nos parents nous disaient, surtout parler bien français, et on masquait un peu nos origines. C'était, même si on avait des noms à rallonge par rapport à tous les Français, et donc du coup ça servait pas à grand chose. Et d'ailleurs je remarque que les Français maintenant utilisent les deux noms père et mère, donc ils reviennent à la mode portugaise, donc je suis assez content de ça. Mais du coup c'est vrai que aujourd'hui je pense que surtout dans ces temps un peu fascisants autocratiques en France, on a besoin à fond de présenter toutes les cartes qu'on a en main, toutes les cultures, toutes les langues qu'on possède. Faut les mettre en avant, quoi. C'est hyper important. Et moi, c'est un peu ma manière de réagir à cette droitisation de dingue là qu'on est en train de vivre en Europe en général et dans le monde, je crois.
Voilà. À bon entendeur, salut. Philippe Tillesbeau, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous vendredi le 23 à partir de 19h30. Maison du Portugal, Cité Universitaire. Merci. Il faut profiter. Bon, vous tombez bien. On nous parle de la Cité Internationale Universitaire de Paris. C'est la Babylone des langues. Bon, dans le bon sens du terme. Merci, Philippe.
Exactement. Merci beaucoup, Arthur. Voilà.
Et bon vent à ce fusionnaire.
Obrigado
e comentou o Manuel Alexandre. Estamos a terminar a emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0h, sem esquecer o podcast e bem-ajam, ainda que debaixo de chuva. We'll be right back.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível.